Pipoca de graça. Filmes, séries, cultura e atualidades com aquele tempero que você já sabe.
Pipoca de graça sempre nas quartas-feiras ao vivo. Ou quem sabe você está nos acompanhando numa reprise, seja no site ou no Spotify. Seja muito bem-vindo e venha bater um papo com a gente, com meu querido João Paulo Gouveia, apresentador de tantos outros programas aqui da casa, Nos Caminhos da Fé, De Pai para Filha, Painel Literário e a gente na torcida para que venham outros, né?
Parece que vai vir outro aí.
Tô feliz.
Conversando sobre atualidades heréticas, né, das redes sociais, tentando dar uma visão mais bíblica, ou pelo menos entender muita bobagem que é dita nas redes sociais.
Precisamos do conteúdo assim, a rádio tem inúmeros programas, mas tem brecha para ser criado algo que vai nos ajudar bastante, né, a ponderar o que está sendo mostrado aí na sociedade. Tem sempre pergunta dos ouvintes quando eles assistem algum vídeo, então a gente já tá aqui na torcida, na oração, para que dê certo. Eu já tô divulgando para minha família, ainda nem tem programa, mas eu já contei dessa ideia e a turma já achou legal demais. E eu tô aqui com uma convidada de honra, ela que apresentou comigo o Fique Por Dentro por vários anos que me deixaram com muita saudade dela, já esteve com a gente no Pipoca de Graça em duas outras edições, primeiro para uma temporada, né, para falar de uma trilogia, e agora nossa querida principessa diretamente da Itália está convidada na Semana Internacional da Mulher. Paula Ferreira, seja muito bem-vinda!
Bom giorno, principessa, bom giorno, JP, bom giorno para o ouvinte da RTM Brasil, é sempre um privilégio estar com vocês, ainda mais nessa semana especial, né, de Dia das Mulheres, Dia da Mulher, que é todo dia, assim como o Dia do Homem, e assim como o Natal é todo dia, e pra gente é sempre muito bom estar com vocês de novo, viu? Obrigada pelo convite.
Muito obrigada a você, e olha, quem quiser acessar esses conteúdos que a Paula já participou com a gente, ela fez junto com o Walter a trilogia do Poderoso Chefão, então tá tudo disponível lá no nosso site. Ainda não estava como Pipoca de Graça, na verdade dezembro já estava, né? Só o outro, A Vida é Bela, que deve estar lá na parte de especiais, mas vocês podem procurar por tema, né? Ou por convidado, coloca lá Paula Ferreira, Walter Fernandes, que vocês vão encontrar tudo que eles já participaram com a gente. E hoje, para falar de um filme que o público feminino em geral gosta, Comer, Rezar e Amar. E para começar, então, olha, dessa vez, turma, não foi o convidado que escolheu, eu sugeri por conta dessa semana, Semana da Mulher, e para a gente debater o que o filme traz, que de fato é um anseio da mulher e o que talvez possa ser um clichê, que não é o anseio de toda mulher. E a gente, né, tá te convidando, JP. Você já conhece esse universo feminino porque tem a esposa, tem três meninas, você sempre esteve no meio de tudo isso, você entende, né?
Eu sou uma ilha rodeada por mulher. Em casa, quer dizer, tem minha mãe, né? Eu cuido bem de pertinho. Tenho duas irmãs. Então, moram no Chile, mas estão aí. E tenho quatro mulheres em casa, né? Agora a Gabi casou, foi embora, agora são só três. Mas eu nunca abri para votação, entendeu? Porque eu vou perder todas as vezes. Então, a gente tem que estar bem sensível. Porque é difícil. Você sabe que o professor Nicolelis, sabe? O neurocientista. Sim. Ele disse que, na verdade, as sinapses entram em acordo das mulheres. Então a TPM vem no mesmo tempo, né? Menstruação vem no mesmo tempo, tudo no mesmo tempo. Então, isso auxilia os homens. Por quê? Porque pelo menos é só uma semana. Imaginou se todas elas ficassem separadamente, ia ser um mês inteiro de TPM. É bom, você vê
uma
como...
Uma semana de terror.
essa semana eu saio pra pescar.
Não, e o Nicolelis, né, com esse vasto conteúdo, né, científico, ele então pôde comprovar algo que a gente só achava, né? Quantas vezes em acampamento as mulheres acontecia essas coisas, a gente, meu, que negócio estranho, mas então é cientificamente comprovado.
Cientificamente, né? Ele fez testes isso e viu que as sinapses entram em comum acordo das mulheres, e elas acabam ao mesmo tempo. Pode vir em casa, geralmente, é que você não tem, né?
Ah, eu já não, tenho as duas, mas ainda não entraram nesse período.
Meu, só a Clara, né, que não Sim. tem ainda, mas o resto, todo mundo ao mesmo tempo.
Que interessante. E bom, no filme que a gente vai trazer também não importa por que país ela passasse, seja Itália, seja na Índia ou em Bali, ela também fazia rapidamente várias amizades com mulheres que entendiam o anseio que ela tinha também e parece que tornavam ali, né, as amizades, sabe, com aquele gosto de comemorar a vida, de viver mais intensamente, né? Então, querido ouvinte, para você entender, a gente tá falando sobre o Comer, Rezar e Amar, um filme estrelado pela Julia Roberts como aí a principal, e depois vários outros homens vão aparecer ao longo dessa jornada, pelo menos três, ou melhor, quatro principais, três numa relação ali, né? Ou melhor, dois numa relação romântica, três. E o quarto mais como um guia espiritual. E aí a gente, claro, vai pontuar aqui o que do filme nos inspira, nos agrada, o que a gente entende que é uma compreensão muito mais popular e não tem nada a ver com o que a Bíblia nos orienta. Por isso, Paulo, eu quero que você comece já trazendo as suas impressões, pontos fortes e fracos do filme pra você.
Ah, eu tava conversando com vocês então, antes, é, né? Um
Comer, Rezar e Amar. Que... Eu falei no comecinho.
Eu vacilei, voei.
Dizendo que no comecinho, quando eu assisti pela primeira vez esse filme, eu tinha gostado, né? E agora eu não gostei muito, não. Porque eu acho que com o tempo a gente vai ficando mais chata e observadora, e aí algumas coisas a gente acaba levando pro lado ruim. Mas uma coisa que eu acho que ela deveria ter feito, né, nesse filme, a Liz, Elizabeth, né, ela deveria ter ficado na Itália.
Nossa, por que, assim, por que isso?
Porque, assim, você assistindo o filme todo, o lugar que ela mais se deu melhor, com amizades, né, com a comida, com a paisagem e tudo mais, foi a Itália. E eu não tô puxando o saco porque eu moro aqui, não. É porque, principalmente porque eu moro no segundo país mais bonito do mundo, que o primeiro é o Brasil, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas aqui, principalmente no sul do país, ela encontrou essa rede de apoio, né? Ela encontrou até uma amiga dela que estava vivendo os mesmos conflitos ali, ela aprendeu o italiano. E uma curiosidade sobre aquela pizza que ela comeu, eu sempre gosto de trazer essas coisas sobre comida, porque vocês gostam, sabem que eu não só gosto de comer, mas gosto de cozinhar também. Aquela pizzaria que ela foi, tinha uma filinha, né? Você fica geralmente uma hora e meia ali para comer aquela pizza. Chama Da Michele, aquela pizza, aquela pizzaria. E a gente foi lá, eu e Walter fomos lá naquela pizzaria para ver se a pizza era boa, né? E também porque a Julia Roberts tinha passado por lá, com fotos e tudo. Aí a gente foi, né? Fomos lá, pegamos a fila, falei, deve valer a pena. Quando a gente chegou ali para pedir a pizza, a gente pediu a marguerita, porque foi aquela que ela comeu. E foi interessante, porque a pizza é individual, mas a gente pediu uma só, porque para cada um comer uma não dá. Assim, eu espero um dia não chegar a esse ponto de comer uma pizza sozinha. O Walter consegue. Eu não consigo. Tem criança que consegue comer uma pizza individual aqui na Itália, que é ela inteira, né, sozinha, mas eu não consigo. E a gente comeu e tal, e eu vou dizer para vocês, quando vocês forem para Roma, não passem lá, porque a pizza não é boa. Não é tão boa quanto uma outra que a gente experimentou, que é da Sorbillo, maravilhosa. Então eu já faço a propaganda... lá em Nápoles, inclusive, o Valdo tá me corrigindo aqui, não é em Roma, porque em Roma ela fica um pouco em Roma ali, sim, né? Depois ela vai para Nápoles comer a pizza. Eu tenho meu assistente aqui me corrigindo. E eu achei interessante essa busca que ela tem, né, durante a vida dela. É muito complicado quando a gente tá nessa busca e a gente tá buscando Deus no fundo. E não sabe que está buscando Deus, né? A gente fica meio confuso. Eu achei, como eu disse para vocês, um pouco confusa. Ela estava muito solta na vida e eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, com confusão, né? Eu gosto sempre das coisas muito em ordem. Eu gosto de manter minha cabeça em ordem, por mais que eu não consiga. Mas esse filme me trouxe um pouco de confusão. Não sei se para vocês isso, se vocês tiveram essa mesma percepção. Essa busca dela estava me angustiando. Angustiou vocês também?
Sim. E eu acho o que é legal desse filme, né, é que ele é baseado no livro homônimo de grande sucesso da própria jornalista Elizabeth Gilbert, né? Então, no caso, foram as vivências dela ali retratadas. Então, eu já amo tudo que é baseado em fatos reais. Porque uhum. a vida pode ser uma grande confusão. Pode ser uma ordem, né? Pode ser um cosmos ou pode ser um caos. E tem vezes que quando você tá buscando, que nem você falou, ela tava buscando Deus, mas ela tava... Não sabia, então ela tava buscando amor, tava buscando se conhecer, tava buscando uma vida que desse gana de viver. A gente sabe que a gente uhum. pode encontrar tudo isso em Deus e, na verdade, só nele, né? E aí ele que faz com que todo o resto ganhe sentido. Mas como ela não o conhecia, era aquela coisa, eu vou buscar nas pessoas, eu vou buscar nos lugares, eu vou buscar nas experiências, aquilo que um relacionamento que eu não tenho com Deus poderia me dar. Por isso que eu acho muito legal já no comecinho do filme, quando o casamento dela tá assim, sem graça, né? Caiu no marasmo e ela vai falar com Deus, porque ela tá tendo uma crise e ela fala, ah, eu nem sei como falar, quase que eu diria, eu admiro muito o seu trabalho, Deus. Eu acho sensacional isso, porque é tão verdadeiro. É, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A pessoa não precisa ter sido ensinada na igreja, ter de fato já um relacionamento com Deus. Se buscar de todo o coração, Deus vai se revelando, né? Mas ela começou naquele passo e aí depois foi por outros lugares e a confusão continuou até lá no final a gente entender e pontuar algumas coisas que a gente vai fazer aqui ao longo desse papo. Mas sim, dá uma angústia muito grande, porque às vezes você tem vontade de fazer assim pra ela, presta atenção, para de estragar todos os seus relacionamentos, né?
Eu acho que em todas as fases aí, né, comer, rezar e amar, ela só comeu bem.
Comeu bastante.
E pra você,
Jô? Ela comeu muito.
É. Rezou pouco, é verdade.
Mas você sabe que vocês estavam falando, principalmente você agora nessa palavra, sobre confusão, que muitas vezes a vida pode ser confusa, né? O natural é que haja caos. Esse é o natural. O natural dos seres humanos, é, pelo menos depois de Gênesis capítulo 3, né? É, se você nasceu depois de Gênesis capítulo 3, o natural da vida é confusão, é caos, é desarmonia, é o natural, sim, né? E de que a gente tá nessa busca, e eu olho a parte do Gênesis, essa relação do Adão, né? Me parece que a humanidade tava ali exatamente numa pré-adolescência, ou numa adolescência, falando assim, ah, eu não quero mais estar perto, entendeu? De vocês, eu quero ir embora. E ele realmente vai embora, a porta tá aberta e ele fala, eu quero ir embora, e ele vai. E é óbvio que depois chega numa certa maturidade, né, da humanidade, que ela fala assim, puxa, mas o melhor era lá na casa do meu pai. Quando você pega a parábola do filho pródigo, né? Sim. É essa a conclusão que ele chega. Ele fala assim, não, mas lá era melhor,
eu tinha tudo na casa do pai.
Eu tinha tudo.
Só eu então... não sabia aproveitar. Eu não tinha maturidade ainda para aproveitar tudo que eu já
exatamente.
Tinha,
exatamente.
Né?
Então, o retorno para casa do pai é que é o caminho. Então, é o caos, a gente vai... É, pagar, né, o preço por ter saído na adolescência ou ter desvinculado na adolescência dos pais. A gente até chama de aborrecência, né, essa coisa dos filhos. E me parece que o natural é isso. Agora, quando você encontra Deus, me parece que em algum processo se encontra equilíbrio nisso. O que a gente tem visto hoje é que mesmo as pessoas no discurso do encontro com o divino continuam vivendo no caos, porque sim, parece que não encontrou o divino.
Encontrou a religião, mas não um relacionamento genuíno com Deus, que vai botando toda a casa em ordem num processo de conversão, né, que leva a vida inteira. Né?
A vida toda. É um processo mesmo, né? Sim. Então me parece assim que a gente precisa olhar as pessoas de maneira integral, aonde o natural é o caos. E a gente vai tentar trazer equilíbrio, e aqui eu não quero ser tricotomista nem nada, teologicamente, nesse sentido, né? Mas assim, a gente precisa lutar para que o ser humano, e me parece que o filme leva a gente a esse tipo de reflexão, de que você tem que encontrar equilíbrio materialmente, comer, né? Espiritualmente, rezar, sim, e emocionalmente, amar. Se a gente encontra equilíbrio nesses três elementos, sim, a gente vai encontrar felicidade em Deus, vai encontrar contentamento nele, vai encontrar tudo isso. Sim. Parece que o filme, com essas três palavras, estão falando exatamente isso. Você precisa trazer equilíbrio entre o material, comer, entre o espiritual, rezar, e o emocional, amar, né?
Muito bom.
Mas o natural é caos.
Muito bom, muito bom. E o que eu acho interessante desse filme, quando terminou, aí meu esposo falou, né? Ele também já tinha assistido, e a primeira vez ele também gostou, Paulo, e assim como você, na segunda vez, ele... Ah, é muito clichê. Eu falei... Calma lá, não é tão clichê não, né? Falei assim, filme romântico é clichê. Esse eu não acho, sabe pelo seguinte sentido? Ela vai lá pra Índia e muitas vezes a gente vê em alguns filmes como se fosse o paraíso, né? A pessoa se encontrou e vai mostrando toda a dificuldade que ela tem pra tentar meditar, até que o cara que parece ser um mala no começo fica só enchendo o saco dela, né? O tempo todo ali. E ele fala, você não entendeu nada, o templo é você. Você que tem que se conectar, né? Não é o lugar onde você tá. E vai mostrando que ela tá cheia de picada, que tipo, é um lugar ali, meu, ó, que você tá louca colocar a mão nisso? A única coisa que você encosta é no teu corpo. Aqui na Índia você não pode encostar em nada. Então, assim, achei muito legal de trazer essa realidade que todo mundo às vezes glamoriza, né? Não, na Índia é um local extremamente espiritual. Não, um local que tem muita pobreza, né? Que acabou o sistema de castas na lei, mas ainda continua vigorando, né? Acabou. Então, assim, acabou na lei.
É pra inglês ver.
Exatamente, mas continua vigorando. Onde você vê pessoas extremamente pobres que não têm acesso a absolutamente nada. E quando o cara vira pra ela e fala isso, né? Você não entendeu nada, o templo é você. Eu lembrei muito, né, do apóstolo Paulo dizendo: o mistério de Deus é Cristo em vocês. Né? Quando a gente entende isso, a gente não precisa viajar o mundo inteiro. Claro que a gente pode viajar para conhecer, para curtir, mas porque para se encontrar com Deus, a gente precisa olhar para Cristo e convidá-lo para habitar em nós. E a partir daí, né, nosso relacionamento com Deus em qualquer lugar que a gente vai. E aí não importa, você não precisa ficar com medo de viver aventuras e perder esse equilíbrio. Porque em Deus você sempre pode ter uma vida equilibrada, até quando você está passando por muitas dificuldades também, né?
Inclusive o guruzinho lá no filme,
né? Principalmente quando você está passando por momentos difíceis. E o que o JP falou, muito interessante, até porque aparece, né, no filme, a seguinte ideia, né? Que a ruína, até anotei, a ruína é uma dádiva e a ruína é o caminho que leva à transformação, né?
Muito bom.
Se você está disposto também. Eu acho que eu gosto sempre de colocar as pessoas como agentes da própria vida. É importante a gente olhar para nós como pessoas que têm o poder de escolha. Nós escolhemos. Então, a gente estava ouvindo a programação da Rádio Transmundial falando sobre perdão. Nós escolhemos perdoar, né? Nós escolhemos as coisas.
Nós escolhemos amar, como o JP sempre pontua aqui.
Nós escolhemos tudo. Então, assim, que a gente escolha bem as coisas, que a gente escolha bem as pessoas que caminham conosco, que a gente possa entregar tudo para Deus realmente e deixar com que essa ruína seja transformada em alguma coisa muito boa, né? Uhum. Eu acho muito interessante esse filme por conta disso. Mas eu não achei clichê, como disse o Luiz, mas é que eu, sabe, achei meio chatinho. Achei meio, tá bom, né, ok, podia ter mais no final, acho que o amar ele poderia ser um pouco mais longo, né, eu acho que o filme poderia ter ido além disso, sabe, porque termina e aí você fala, beleza, aí pra mim ficou, ela comeu bastante.
Rezou não, pouco, mas comeu
gente,
bastante.
Não sei se vocês... aqui tem uma expressão aqui na Itália. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso na vida. E eu acho que eu nunca consegui fazer. Mas talvez vocês já tenham conseguido. A doce arte de não fazer nada, né? Ela estava tentando também buscar esse caminho de contemplação que aqui na Itália eles tentam. Vocês chegaram a ter essa preciosidade na vida de... um dia parar e falar, não, eu não estou fazendo nada, vou aproveitar a vida, de contemplar a vida como ela é, parar um pouquinho, né? Acho que ela estava tentando parar um pouquinho, mas ela talvez não tenha conseguido. Vocês já conseguiram na vida também?
Então, algumas vezes o ativismo ele é uma máscara, né? Para a gente não chegar na profundeza da nossa alma, né? Então, a gente fica camuflado ali, envolto a esse ativismo. Eu tenho conversado bastante com os pastores nesse sentido de que eles precisam se dar o direito de serem preguiçosos, né? De ter ócio.
Sim.
É verdade. A gente tem alto índice aqui de suicídio, de depressão, de burnout aqui no Brasil. Não sei como é na Europa, acho que na Europa também é alto isso.
Uhum.
Por quê? Porque as pessoas ficam camufladas atrás de um ativismo que é falso, para não se depararem, né? Para não confrontar as suas próprias pendengas existenciais. E um dia a conta vem, entendeu? Em algum lugar, estoura no corpo, ou alguma coisa vai acontecer aí. Então, eu tenho falado para eles, vocês precisam começar a entender que vocês precisam parar para só deixar a cabeça vazia. Você entendeu? Um ditado aqui no Brasil é cabeça vazia, oficina do diabo, né? E os caras morrem de medo disso. Não, 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 não posso ficar sem fazer nada. Porque senão a igreja vai pegar no meu pé, porque senão a esposa vai achar que isso, porque senão... A gente sempre está nessa cobrança de um ativismo, eu tenho falado para eles. Tem que parar para pensar, tem que parar para ficar tranquilo, para poder ler ou não ler, para assistir, sei lá, novela, dorama, né, meu? Que todo
Mas
mundo...
você não acha que pro homem é mais fácil isso?
Não. Eu acho que pro homem,
é mais difícil.
Aqui, eu tenho meu marido aqui e ele é assim, ele consegue viver isso em algumas oportunidades. Eu falo, não sei como você consegue. Ele consegue não fazer nada. O homem consegue não fazer nada porque talvez a caixinha de vocês seja uma caixinha um pouco mais tranquila, mais vazia. Eu não sei se as nossas mulheres
temos
muitas conexões.
Não, é que assim, o trabalho para o homem é uma parte extremamente importante da vida. Então, para ele não produzir é algo que vai contra a própria natureza.
Mas
ele...
acho que o que ela está falando, você me corrige, Paulinha, se eu estiver errado, que a gente consegue departamentalizar melhor. Então, assim, acabou o trabalho, vai para casa, abstrai, ponto final. Eu acho que os homens conseguem isso com mais facilidade mesmo, abstrair e departamentalizar.
Sim.
Então, ó, acabou o serviço? Acabou. Vai para casa, senta, assiste o jogo, come pipoca, entendeu?
Tranquilo. Aconteceu isso ontem.
É, e as mulheres acho que têm mais dificuldade, quer dizer, a Marjorie não vai para cama. Ah, não, porque não vai chover, eu tenho que botar a roupa que tá pendurada para dentro, tenho que ver se o filho tá assim, se o cachorrinho tá dentro de casa, não tá fora, se... Então, esses departamentos ficam confusos de maneira geral, acho que sim, o homem tem mais facilidade, mas ele tem muito mais essa cobrança de eu não posso ser preguiçoso.
Sim, produzir, porque é meio que a responsabilidade financeira de sustento pelo lar, pela casa, né, toda. Mas interessante, Paula, eu sim tenho... É mais ou menos que nem o quem tu te fala lá no final, que ele fala assim, sobre o equilíbrio, ele fala, eu também tô aprendendo, né? Ela vai como se o cara fosse o guru, ele, não, eu tô aprendendo a viver uma vida equilibrada. Tem o livro do Brennan Manning, que antes de ele falecer, ele nem conseguiu escrever, já tava cego, foi ditando que tudo é graça. E aí no final ele diz assim, e sobre essa graça, então eu... Ainda estou tentando recebê-la.
Esse é do Evangelho Maltrapilho.
Não, então, aí isso, o autor do Evangelho Maltrapilho. E nesse, né, no Tudo é Graça, que é uma autobiografia, no final ele diz, então, e esse amor de Deus e essa graça, eu ainda estou tentando me apoderar dela e viver. Então, assim, nesse processo, sim, eu já vejo grandes avanços. Paulo, eu era... eu acho que, assim, na verdade, por todas as vivências, né, de muito nova, ter visto, assim, o meu pai num longo tratamento quimioterápico, minha mãe tendo que sair de casa muitas vezes, eu já ficava pensando muito sobre a vida. Por que as pessoas sofrem? Minha mãe vive pra quê? Sabe, então, todas essas coisas de, tipo, fazer a vida valer a pena já me vieram desde muito cedo. Então, eu sempre tento aproveitar muito cada dia, porque eu tinha essa questão da urgência da vida, ela pode se acabar em qualquer momento. Então, até tô lendo lá o livro do 30 Dias para Viver, que a gente tá lendo na comunidade, né, da IB Chácara Flora, e eu penso, nossa, eu sempre faço essas perguntas para mim mesma constantemente, eu até tô cansada de me perguntar tudo isso sempre, porque desde nova eu pensava, meu, a vida é muito preciosa, cada dia preciso aproveitar. Mas aí, algumas situações vão te colocando que você vai pesando. Se eu não paro, qual é o meu comportamento quando eu estou extremamente irritada, quando eu estou cansada? ah, eu vou fazer ou mal para mim ou para alguém, né? Porque eu não consigo sossegar. Então, o corpo começa, né, a não parar de pensar, e aí a gente fica fazendo muita coisa que é para não parar e ir na raiz do próprio problema. Então, eu comecei a colocar mais essas pausas, né, na vida, inseri-las mais. Eu lembro que quando eu estava grávida da Paola, tava um período muito quente, eu trabalhei quase até o dia dela nascer, até 9 meses eu tava vindo aqui pra rádio. O que que eu fazia? Antes, era aquela coisa, né? Saía da rádio, passava no mercado, pegava as compras, aí já subia pra casa e tal, e começava a fazer uma outra coisa. Na gravidez, por essa percepção, né, com o corpo, com as transformações, eu chegava em casa, naquele baita calor, eu pensava, eu não vou subindo com as compras. Aquela barrigona enorme, eu falava, eu vou ficar aqui no carro 15 minutos, respirando, ouvindo uma música
de boa.
E tranquila. E eu fazia isso, e comecei a fazer bastante, com as meninas também eu faço, por exemplo, busco na escola, a gente vai tomar um sorvete, só pra vocês me falarem como é que foi o dia de vocês, né? E aí tenho feito isso, por exemplo, ontem a gente teve um dia atípico aqui na rádio, e eu saí meio assim, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, numa rua aqui perto, vou ficar um tempo. Vou respirar, vou tomar um sorvete, vou fazer alguma coisa gostosa e vou ficar nesse curtir a vida, né? Porque o personagem italiano fala pra ela assim, vocês americanos, e vale pros brasileiros, vocês só sabem entretenimento, vocês não têm contentamento, vocês não têm prazer.
Faz uma crítica.
Vocês não degustam a vida. O que vocês fazem? Vocês trabalham que nem alucinados durante a semana inteira, aí chega no sábado, vocês falam, ah, eu vou aproveitar a vida, e compram 6 garrafas de cerveja, tomam tudo no dia seguinte, estão muito mal e culpados. A gente não. A gente come, aí tá com vontade de tomar um vinho, toma e vai pra casa e vou curtir minha mulher, né?
Então, olha, acho que... Enquanto você estava falando, Print, do tomar sorvete com as meninas, você me conhece muito bem, eu não consigo tomar o sorvete, eu vou fazer o sorvete, eu sou colérica. É muito difícil, e eu não consigo identificar também o temperamento da personagem, mas ela... A meu ver, ela parece um pouco colérica, né? Ela quer fazer tudo e aí ela para de uma vez. Ela tenta parar de uma vez e mesmo assim ela não consegue.
É muito interessante isso. Uma pergunta para vocês. Essa insatisfação, ela pode ser considerada uma característica das mulheres? Porque eu vejo isso em muitas mulheres, né? Essa insatisfação, quer dizer, ah, tem isso aqui, ah, mas não era isso. É aquele negócio assim, eu tô bem com esse vestido, tá linda. Não, mas eu vou de calça. Você fala, então por que você me perguntou? Né? Isso é uma característica das mulheres?
Começa você, Paula.
É uma característica minha, não posso dizer que é de todas as mulheres, não, porque eu não vou botar todo mundo numa caixa, mas...
Ah, então tem exceções, mas é uma regra.
Ela desconhece quais seriam.
É uma regra, mas tem exceções, tá?
Não, eu não conheço, mas...
Pode ser que venha a ter.
Eu não conheço nenhuma mulher que é totalmente satisfeita, né? Mas com certeza deve existir e espero um dia encontrá-la para saber como é que funciona. Mas eu acho que a gente tem uma cobrança dentro de nós que a sociedade também traz, e a gente não conseguiu ainda se desvencilhar dessa cobrança, né? A gente tem que ser... esposa, né, boa filha, esposa, e depois quando você casa, você tem que ter filhos, né, no meu caso, eu não tenho filhos, então já tive muita cobrança por conta disso, mas aí você corta e as pessoas começam a ficar mais pianinho, e aí você tem que ser uma boa profissional, e você tem que ser sempre tudo, né, tem que ser sempre tudo, uma ótima serva do Senhor, e aí vem uma coisa que eu não gosto muito, e vocês sabem, a esposa do pastor, não, eu sou a esposa do Walter, entendeu?
É isso aí.
Então você tem que ser sempre, sempre muito tudo, então é uma cobrança que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, e por
você sabe
isso,
quando eu vou
essa insatisfação.
Nas reuniões com as igrejas, eu falo assim, inclusive, a minha esposa não chama esposa do pastor, ela chama Marjorie. Porque é uma mania, né? De, não, a esposa do pastor. Não, ela é a Marjorie. Você entendeu? E eu ela sou o JP. Minha esposa, né? É, mostro minha identidade. Eu sou o JP, sou o João Paulo, não sou o pastor JP, entendeu?
Sim. Até uma coisa, o Walter me chamou a atenção para esse filme, uma coisa que eles comentaram, né? É o jeito que eles falam aqui na Itália, né? Por exemplo, você não é jornalista, eu não sou jornalista, no caso. Eu faço a jornalista, né? Como se fosse um papel meu, mas sim, o que eu sou, se vocês pegarem lá, ali no comecinho do filme, na parte da Itália, vocês vão reparar, isso é uma nuance, é uma coisa super...
mas é muito bom.
Daqui mesmo, mas assim, eles falam, o Walter faz o pastor, né? Ele está como pastor, mas ele não é o pastor, é uma coisa diferente, se separa, né? O que é o seu trabalho do que você é realmente. E é uma coisa interessante isso também, né?
Muito, até porque essa busca da identidade que o filme mostra, né? Todo mundo tá buscando o sentido da sua vida e quem a pessoa é, né? Quem somos e por que vivemos. E ela foi buscar longe, né? Ela podia ter encontrado quando ela começou lá a orar no começo. Mas aí, JP, quando perguntam para ela qual é a sua palavra, né? Naquele bate-papo, ela falou, já fui filha, fui boa nisso... Já fui esposa, não fui muito boa. Já fui namorada, não foi muito boa. Acho que a minha palavra é escritora. Daí o cara vira e fala, não, pera, isso é o que você faz, né? Não é o que você... E a gente tem muito isso quando vai se apresentar. Então é assim, eu sou o que eu faço. E na verdade, quando a gente vai buscar quem somos, né? Tem o texto lá de Efésios que diz, em Cristo descobrimos quem somos e por que vivemos, na versão da Bíblia Mensagem. Então é isso. Aí a partir disso, você já se entendeu no mundo, seu lugar em Deus e no mundo e consigo mesmo. E a partir daí, sim, todas as outras coisas ganham mais sentido. Mas quando essas questões, né, de quem eu sou e para quem eu vivo ainda não tão claras para você, você pode viajar o mundo inteiro atrás para tentar encontrar e você não vai encontrar em outro lugar.
E você sabe que tem um vídeo do Stênio Márcio, tem na internet, né, que a pessoa pergunta para ele assim... Mas quem é o Stênio Márcios, né? Nossa, é muito forte isso pra mim. Ele fala, um pecador salvo pela graça, né?
Aí você
fica assim, o cara sabe, né? O que ele é, né?
Exatamente.
E como é esse negócio. Eu sou um pecador salvo pela graça, ponto. Não tenho mestrado, doutorado, não é a minha profissão que me define. Tem uma hora que ela tá conversando com a amiga e ela fala assim, mas eu não sei. Quem você acha que eu sou? E ela fala assim, eu achei que eu tava recebendo na minha casa uma escritora. Mas você até é uma escritora, né? Ela falou, mas você não escreve. Aí ela, eu não sei como fazer.
E quando o cara, né, o esposo lá da amiga dela vira e fala assim, antes você parecia seu marido, agora você tá parecendo seu namorado. E ela fica em choque porque é uma verdade. Enquanto ainda você não sabe quem você é, você sempre vai copiar alguém ou vai querer estar bem com aquela pessoa que tá ao seu lado, pra tentar agradar. Então ela se vestia meio parecido, o cara vestia, né, roupa social no começo, ela vestia, e o outro era bem mais novo, vestia uma jaqueta ali de couro, ela começou a se vestir também, ele falou, você tá parecendo com ele, sabe, tipo o cachorro que parece com o dono? E aí aquilo cai mal pra ela demais, porque ela já tava na crise de identidade e mostra, tô buscando em outro relacionamento, tipo a mulher samaritana.
Tentando se adaptar.
Encontrar aquele amor que me confere o meu valor, né, a minha dignidade, quem eu de fato sou. Mas uma coisa que eu queria falar também antes de terminar, Paulo, eu concordo que na Itália foi o momento mais feliz da vida dela, por mais que foi em Bali que ela encontrou o parceiro, mas aquele relacionamento das pessoas, JP, aquele almoço de Natal que o cara esquece de preparar o peru e eles têm que dormir um pouco porque vai demorar e fica todo mundo lá, depois de ter tomado um vinhozinho, conversado, sabe, um dormindo meio encostado no outro, amizade. Então o que me mostrou muito desse filme é que assim...
Era dia de ação de graças.
Era dia de ação de graças, verdade. Não é o lugar, mas a alegria da vida tá com quem você reparte, né? Assim, quem conferiu pra ela ajuda pra que ela pudesse ser curada, pra que ela pudesse encontrar, pra que ela pudesse entender os dilemas, foram as pessoas, né, com quem ela conviveu. Então teve lá a grande amiga que ela pôde dividir os dilemas no comecinho da história. Depois lá ela conheceu aquela sueca, né, que estava ali na Itália, e ela traça ali com ela, né, uma amizade tão gostosa, tão divertida. Juntas elas vão descobrir a vida. Daí depois, no outro lugar, ela tem aquele cara que fica o tempo todo perseguindo ela lá na Índia, só enchendo o saco dela. Você come demais, você fala demais, você não fica quieta. Mas depois ele vem conversar com ela, né? Que, na verdade, ela precisa se auto-perdoar. E depois ela pergunta, e como você conseguiu isso? Ele falou, não, eu ainda tô tentando. Se você for esperar que alguém te perdoe para você começar a viver... O cara falou que ainda te ama. Legal, deixa ele te amar. Qual o problema? Você vai esperar que ele fique bem, que ele reconstrua a vida, para aí sim que você se sentir apta a viver uma nova história, né? Então toda aquela relação também é muito interessante. E depois, quando ela vai ajudar no final, aquela mulher que estava separada, né, em Bali, tinha filhinha. A filhinha vira e fala para ela, olha... Separa do papai porque o cara pegou, né, um dia o capacete da moto e deu na cara da mulher, e aí ela separou. Só que lá em Bali, uma mulher separada não pode nem ficar com os filhos. E ali, em toda aquela busca por ela, na verdade ela encontrou sentido em ajudar uma outra pessoa.
Você sabe, fez muito sentido. Você estava falando, eu estava aqui com o sermão de domingo, né?
Sim.
Que eu disse assim, que não é o que você tem, nem as circunstâncias que você faz, que você vive, mas o que você faz com o que você tem diante das circunstâncias que a vida te propõe. Sim. Me parece que o filme vai muito nesse lugar assim, ah, peraí, deixa eu entender uma coisa agora. É isso aqui que eu tenho? É. Ah, essa circunstância? É. O que, que eu posso fazer com isso diante das circunstâncias para tornar a coisa mais leve, mais agradável, mais feliz? E me parece que o filme também te leva para esse caminho, desse encontro de quem ela realmente é e o que ela pode fazer com o que ela tem. Né?
Sim. Então...
Já do gancho do filme, as pessoas que você decidiu atravessar, né? Que ela aprendeu um novo verbo em italiano.
Sim. Fala, Paula, por favor, em italiano, hein? Atravessiamo. E tem que ser com a mão, como o barbeiro estava falando. Não, você não entendeu nada. Você não está aprendendo italiano. Aqui a gente fala com gesto. Atravessiamo.
As pessoas que ela decidiu atravessar a vida, né? Então a gente tem que ser grato também por essas pessoas que estão com a gente, que estão atravessando a vida com a gente, estão apontando... as pessoas, principalmente, que conhecem a Cristo, que estão apontando Cristo para nós, a gente tem que atravessar junto com elas, né? E saber escolher as pessoas que estão com a gente, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, que eles possam sempre atravessar junto com a gente toda essa caminhada. E eu agradeço muito, muito, muito por vocês atravessarem esse caminho com a gente aqui, mesmo da Itália, vocês aí no Brasil.
Ai, que lindo.
Vamos chorar.
É muito bom atravessar essa vida com você, Paula.
É verdade, com vocês dois.
Sim. Ô, Print, você não respondeu a pergunta do JP, hein? Fica pra uma próxima.
Sobre a questão do contentamento. Então, o que eu posso dizer é mais ou menos o seguinte, acho que o filme traz isso. Às vezes a gente quer tudo. Bom, na nossa sociedade a gente pode tudo, né? Isso que é passado pra nós. Não, você pode tudo. Você pode tudo, né? Ela vai lá e começa a comer e ela vê que a calça não fechava mais. Aí ela teve que fazer uma escolha. Tá, eu quero comer e aproveitar esse lugar e depois ficar com a consequência ou não? Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Ah, contentamento. Não, tem várias vezes que a gente não tá. Que a gente não se gosta, que a gente põe a roupa. Tem até um filme que a gente trouxe recentemente, o Questão de Tempo, que mostra ali o cara, né? A esposa ia lá, colocava uma roupa, ele tá boa, já logo na primeira. Tipo, daí a mulher, não, na primeira não tá bom, eu vou provar várias, né? Porque como assim? Já a primeira que eu coloquei ele fala que tá bom, ela vai lá e coloca mais uma. E aí coloca mais outra. E aí coloca outra. Aí uma hora ela tá se trocando, e essa daí ficou muito boa dela. Seu safado, isso daqui é roupa de baixo, ainda nem pus a roupa ainda por cima. E ela vai lá e põe uma que tava horrível, assim, né? Daí ele é dela, não, 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 essa daqui não tá boa. E ela vai lá e põe a primeira, que ela já tinha colocado. E é com essa que ela fica. Então, acho que, assim, toda mulher, ela é desafiada a tá bem, mesmo que tudo não esteja como ela gostaria, sabe? E a fazer escolhas também, tipo, ah, eu quero... comer uma pizza gigantesca, beleza, eu vou ficar bem depois de ter comprado uma calça maior? Beleza, se eu tiver bem, ok. É, a minha liberdade com a minha responsabilidade. Pô, não, eu fiz a minha escolha, depois eu vou ficar chorosa, eu vou estar lá. Então, eu te aquieto, vou comer um pedaço menor, né? Ou vou jantar uma salada que ela fez, vai ficar tudo bem. Então, acho que com o tempo a gente vai vendo que a vida é meio cheia disso, né? De a gente ir fazendo escolhas.
Isso é equilíbrio.
Exatamente, esse equilíbrio.
É que perdoar e amar não é um sentimento.
Sim, são escolhas, né?
São escolhas racionais.
E ela podia ter feito lá no começo a escolha de fazer dar certo o relacionamento. Com esse filme que a gente está trazendo para você, ouvinte, que a gente quer muito pontuar, é que você não precisa percorrer o mundo para se sentir amado, para poder aproveitar a vida, para viver com muito entusiasmo. Numa hora lá do filme, ela fala, eu já não sinto prazer por comer. Ela falou, não faz sentido eu estar aqui, porque não tem nada que me deixa de boca aberta. E no livro lá que a gente está lendo, diz assim... O que distingue um ser humano do outro não é que todo mundo respire, é o tempo que a gente passa sem respirar, sem fôlego, que a gente fica de boca aberta. E é isso, né? Andar com Deus, né? Tem um teólogo que diz, é o assombro, é ficar maravilhado.
Extasiado, né?
A arte de viver extasiado com Deus. E aí todo o resto ganha sentido. O amor, os amigos, a comida, as viagens, né?
É verdade.
Tudo tem outro prazer. Paula Ferreira, muito obrigada. Obrigada, JP.
Valeu, muito bom.
Grazie mille, Print, JP, ouvinte da RTM. Um beijo pra vocês.
E até o nosso próximo encontro, semana que vem.
Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização, RTM Brasil.